Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 26 de janeiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro dos Médiuns. Nós estamos já na segunda parte, capítulo 29, intitulado Reuniões e Sociedades Espíritas. Esse capítulo aqui, ele vai tratar exatamente sobre as reuniões. Então, hoje, por exemplo, isso aqui é uma reunião. É uma reunião, é uma sociedade reunida para estudar o Espiritismo. Então, o que ele vai chamar de sociedade espírita, hoje nós chamamos de grupos espíritas. Então, aqui ele vai dar, ponto a ponto, qual a conduta, qual o propósito, qual a intenção que deve pairar sobre o sentimento de cada participante dessa sociedade. Então, isso serve tanto para estudo, quanto para as reuniões de desobsessão, toda e qualquer reunião, união de pessoas dentro da instituição. Então, isso é uma sociedade espírita, é um grupo espírita. Vamos, então, envolver a nossa irmã Carlinha, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois nós adentraremos em sociedades propriamente ditas, item 334.
Amado Jesus, com um coração cheio de alegria, que te agradecemos essa oportunidade que temos de estudar, de nos reunir e de aprender sobre a vida que realmente vale a pena. A vida espiritual, aquela que não se acaba e aquela que precisamos estar preparados. Ajuda-nos a compreender que aqui é uma escola, que aqui tudo é teatro e que a gente precisa seguir os teus passos para nos desempenhar melhor esse papel que tu nos destes aqui na Terra, seja de pai, seja de mãe, seja de filhos, de irmãos, e que a gente possa caminhar contigo em todos esses momentos, aprendendo as lições que cada um desses papéis nos reserva. Ajuda-nos a compreender e ter disciplina, assim como Kardec, de como estudar e de como tratar esses assuntos. Que assim seja.
Então vamos lá, item 334, sociedades propriamente ditas. Tudo que dissemos sobre as reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, devem lutar contra algumas dificuldades especiais, oriundas, né, originada dos próprios laços existentes entre os seus membros. Qual a maior dificuldade dentro de uma instituição espírita? Relação. Pessoas. É só no centro espírita? Em qualquer lugar. Resumiremos aqui alguns esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades espíritas em atenção aos inúmeros pedidos que nos têm sido feitos nesse sentido, né? Então, várias pessoas mandavam mensagens, cartas para o professor Denizar, como nós devemos formar uma sociedade espírita, porque tinha a sociedade de Paris, nos outros lugares também queriam fundar, então deveriam até ter fundado. E a gente lembra muito disso de Paulo, né? Porque Paulo foi aquele que saiu fundando as congregações, né? Que chamava-se igreja, né? A palavra igreja é congregação, né? E ele foi um dos fundadores das igrejas. E ali a gente vai percebendo esse trabalho que ele tinha. E lembra que depois que ele fundou as igrejas, aí começaram a mandar várias cartas, daí surgiram as cartas, né? Paulo, está acontecendo isso, apóstolo Paulo, está acontecendo aquilo. E nesse movimento, foi aí que Jesus o inspirou, ele começou a escrever as cartas. Então, não é diferente o trabalho do professor Denizar. Ele começa também a receber essas cartas e esses pedidos. Então, vamos ver como resumiremos aqui alguns esclarecimentos sobre a maneira de se formar a sociedade espírita. Isso aqui, com certeza, poucas pessoas leram, por isso que está essa confusão. Vamos nós. Deixa eu repetir aqui. O Espiritismo, que mal acaba de nascer, então nós estamos aqui, publicação de O Livro dos Médiuns, 1861. ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido na sua essência por grande número de adeptos, ainda continua sem ser compreendido por grande número de adeptos.
Ainda é.
Então, o Espiritismo, que mal acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado. Então, todo mundo quer apreciar, todo mundo fala reencarnação, todo mundo quer assistir os filmes, todo mundo quer participar dos fenômenos, mas parar para estudar, não. De modo, então, na sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Que laço seria esse? Esse laço só poderá existir entre os que percebem o seu objetivo moral. O objetivo moral de quem? Da doutrina espírita. Então, esse laço, essa ligação entre os adeptos, porque não é a casa que nos reúne, é o propósito que nos reúne. Nós podemos estar dentro da mesma casa, mas todos divididos, partidos, né? Uma parte para um lado, uma parte para o outro. Esse laço só poderá existir entre os que percebem seu objetivo moral e compreendem e o aplicam a si mesmo. Então, eu entender o propósito dessa doutrina, que é realmente nos moralizar, daí a parte moral, e eu aplicar na minha vida, não é na vida alheia, não. É na minha vida. Então, se nós fizermos esse movimento, aí sim, nós estaremos prontos para verdadeiramente fazer uma sociedade espírita e não um partido espírita. Entre os que nele só veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. São as pessoas que buscam os fenômenos. Colocando os fatos acima dos princípios, quais são os princípios? Qual é o início do Espiritismo? Qual é o propósito do Espiritismo? Transformação moral. Então, colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar é suficiente para dividi-los. Então, a pessoa está tão presa aos fatos em si, né, que acaba esquecendo. Acaba dizendo assim, olha, nós temos que fazer dessa forma. Aí o outro pula e diz assim, não, dessa forma não está certo, não. Essa forma não está certa, e o trabalho está sendo bonito. Mas é uma besteirinha, o que ela fez. Essa ideia dela não vai contribuir, mas também não vai destruir. É uma coisinha besta. Então ele poderia, por isso que o Espírito de Verdade diz, fazer silenciar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Então muitas vezes a gente tem que silenciar para que não venha um dano maior. Eu gosto sempre de citar a obra Paulo Estevam, mas a gente vai ver o quanto Pedro silenciou para que não viesse dano à igreja do caminho, né? Porque quem realmente sustentava financeiramente eram os fariseus, né? Eram os fariseus, os judeus que contribuíam, só que ele tinha que calar por uma série de coisas. A gente só viu realmente Pedro falar algo quando tentaram transformar, ensinar que Jesus seria um profeta e não um Messias. Aí foi a hora que Pedro disse, não. Não é assim também, né? Aí ele soube se impor um pouco. Mas é realmente essa parte moral. Então, quantas desavenças nós criamos dentro da instituição por causa de besteira? E são essas besteiras que, às vezes, destroem grupos, trabalhos. Então, colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar é suficiente para dividi-los. O mesmo já não ocorre com os primeiros. Quem são os primeiros? A parte moral. Visto que, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto isso é verdade que, onde quer que eles se encontrem, uma mútua confiança os atrai uns para os outros. A recíproca benevolência que reina entre todos os integrantes de uma sociedade exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição e do egoísmo que só cuida de seus próprios interesses. Né? Olha só aqui, que reina entre todos os integrantes de uma sociedade, exclui o constrangimento, né? Exclui. Vai para qualquer lugar. E aonde você... Olha, é tão interessante isso. Eu me recordo que eu fui a uma cidade do sul e estava muito frio e eu estava só. E eu vi, quando eu passei próximo ao hotel que eu estava, tinha um centro espírita. Não contei conversa, vou lá, né? E aí eu olhei a placa, vi o horário e vi que teria uma atividade às 14 horas. 14 horas eu estava lá, frio, estava negativo. E aí quando eu cheguei, quem me recebeu era realmente uma dessas pessoas aqui, moral. Ela me acolheu com tanto carinho. Eu falei de onde era, cara, isso é muito tempo atrás. Eu era de Manaus e tal, tal, tal. Disse, ai, que bom, uma irmã de Manaus, né? E me acolheu e foi me apresentar aos demais. E a gente percebia, de todo aquele grupo, ela foi a única que realmente soube acolher. Os demais olhavam assim, meio que estranho, meio armado, para estar chegando alguém, algum monstro de algum outro lugar, entendeste? E realmente é um coração muito querido. E como que a gente percebe isso? No finalzinho, nós vamos tomar um chazinho, um cafezinho, você quer tomar com a gente? Ah, será uma alegria. E fomos ali para a cozinha, e ela serviu, sabe aquela mãezona que toma conta da cozinha, que serve tudo? E eu vi copo, não tinha copo descartável, era xícara mesmo, com direito a pires e tudo. E cafezinho, e uma torradinha, e não sei o quê. E eu vi o povo deixando a xícara e o pirizinho, e tchau, já vou. Eu, meu lado doméstica, já preocupado com aquele monte de louça ficando. Eu digo, meu Deus, e quem vai lavar essa louça? E eu vi todo mundo indo, e ela não fazia uma reclamação. Ela não fazia um gesto, ela ia colhendo aquilo, enfiando na pia. E quando eu vi que só estava eu e ela, eu digo assim, eu vou lavar essa louça. Ela disse, não, imagina, não, me dê essa alegria. E fui lavar a louça, só que tinha um problema. A água da torneira estava congelada, não tinha a água morna. Meti a mão ali, ai, Manaus, que saudade de Manaus. Mas eu tinha, se não fosse eu, seria as mãozinhas dela. E ela com mais idade que eu, e eu fui lavar aquele torrão de louça. Nos tornamos super amigas, fui visitá-la várias vezes, fui até a casa dela, tive a honra de almoçar com ela, fui num evento espírita com ela. E ela, hoje ela brinca comigo, ela diz assim, mana, ela me chama, ela adorou eu chamá-la de mana, né? Ah, ela adorou, ela achou isso o máximo. Ela só me trata por mana, é a Roseli, um doce de pessoa. Mana, já tem água quente na pia. Digo, ótimo, vou aí lavar aquela louça. Agora eu volto para tomar café. Mas você, por que eu estou trazendo essa história? É bem simples, mas que tem um grande significado para mim. A gente identifica seres moralizados. A gente identifica seres que colocam realmente Jesus, que é a parte moral, né? Então, sabe acolher, sabe receber e trata a todos como irmãos, né? Então a Rô, para qualquer centro espírita que ela for, ela saberá trabalhar, porque o propósito dela é o bem, o propósito dela é um ser humano melhor. Não existe ali vaidade, orgulho, concorrência, em absolutamente nada e nada disso. E é isso que a gente tem que se perguntar: como está a minha condição como trabalhador no grupo que eu estou inserido? Então, quando a gente vê um centro espírita, que é uma sociedade espírita, toda dividida, formando um grupinho para lá, grupinho para cá, a parte principal não existe, que é a parte moral. Quando eu me melindro com tudo, né, isso também já mostra que eu não estou ali realmente voltada para a parte que nos interessa, que é a parte principal, que é a parte moral. O Espiritismo, ele tem um único propósito, nos transformarmos em pessoas melhores. E a única forma de eu me transformar num ser humano melhor é me moralizando. Isso que ele diz, que se irrita a menor contradição. Eu passei por algumas experiências, eu me recordo que eu tive que fazer uma viagem e a pessoa que ficou gravando e a que estava editando disse assim, tia, Você já ouviu? Eu estava muito longe. Eu disse, minha filha, não deu para ouvir. Escute pelo menos essa parte. E quando eu vi, eu digo, realmente isso não está certo. Se agora? Eu digo, não, você não pode publicar isso. Então, quando eu chegar, eu vou refazer o estudo. E aí eu cheguei e a pessoa que conduziu achou o máximo eu refazer. Ai, que bom, é bom que a gente aprende mais, né? Uma querida. Mas algumas pessoas, duas ou três pessoas do grupo se sentiram, não, como que vai repetir? Não pode repetir, já foi gravado, já foi feito. Isso foi o suficiente para as pessoas se afastarem. Então a gente percebe qual era o propósito, né? Então não é um propósito moral. Então essas picuinhas, né? E eu achava engraçado que quando eu ia fazer o estudo, a pessoa se levantava e saía. Não, esse daí já foi feito. E mal sabe ela que continha erros. Então, são coisas que... Aí a gente vê o propósito. Então, qual é o meu propósito? Né? Me tornar um ser humano melhor? Né? Me moralizar? Então, por que criar esse tipo de situações tão deprimentes, tão ridículas, chulas realmente, entendeu? Então, nós temos que estar muito atentos em nossos corações, porque são essas coisas medíocres que vai fazendo com que a gente vá se separando, se distanciando. E é coisas medíocres, porque toda vez que eu me arvoro, estudamos isso a semana passada no Livro dos Médiuns, toda vez que eu me arvoro a fazer um estudo espírita, que esse estudo está realmente mexendo com a minha alma, você vai receber uma investida enorme para você não continuar. Isso aí é de praxe. Uma sociedade na qual aqueles sentimentos se acham partilhados por todos, em que os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos Espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes ou para fazer que a opinião de cada um prevalecesse, seria não só viável, mas também indissolúvel. Então, se o grupo se dissolveu, se acabou, é porque esse grupo não estava realmente voltado para a parte moral da doutrina. Não estava. Então, por isso é que Jesus diz, os meus discípulos, ou seja, os meus alunos, serão reconhecidos por muito se amarem. E esse movimento de se amar é cuidar um do outro, respeitar um ao outro. E nesse movimento, qualquer coisa que venha a surgir, até mesmo uma fofoca, se você ama o outro, você diz, não, fulano não faria isso.
Se difere, você não vai divulgar,
é, fica ali para você. Então, porque a pessoa tem bondade dentro do coração. A pessoa respeita o outro, ama o outro, cuida do outro. Então, não consegue cair nessas armadilhas. Por mais que cheguem influências espirituais e comece a nutrir sentimentos contrários, você consegue, opa, isso não é meu. Então, e se não há esse amor, se não há esse meu discípulo, serão reconhecidos por muitos se amarem. Se isso não existir, a gente cai na teia e vai embora. A dificuldade ainda grande, de reunir numerosos elementos homogêneos que atendam a esse requisito, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem tender mais para a multiplicação de pequenos grupos do que para a constituição de grandes aglomerações. Então, ou seja, qual é a ideia? Quanto maior o número, maior a dissidência. Quanto menor o número, ao propósito de mais união. Gente, eu já andei por vários centros espíritas, porque eu digo que eu sou do movimento. Eu nunca me vinculei a uma instituição só. Desde uma enorme até uma de meio gato pingado. O centro espírita pequeno. Em qualquer lugar, mesmo o centro espírita grande forma grupinhos. Confusão. Os centros espíritas pequenos acabam formando dois grupos, um contra o outro. É impressionante. Então, a gente percebe que a gente tem muita dificuldade de entender isso daqui, de entender a parte moral. Então, eu pego o evangelho, eu ensino o evangelho, eu aplico o evangelho, eu falo do evangelho, eu falo da doutrina, mas como se fosse só uma capa, tudo isso mas isso não faz parte da nossa relação dentro da instituição. Então, tem fofoca no centro espírita? Tem. Tem mentira no centro espírita? Tem. Tem roubo no centro espírita? Tem. Entende isso? E ele diz que o ideal é que pelo menos forme pequenos grupos do que para a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos correspondendo-se entre si, aí é outro ponto. Então, forma-se grupos pequenos, sociedades espíritas pequenas, e aí o que normalmente se faz, cada uma se isola. É isso que nós chamaríamos de movimento espírita. Então, qual era o propósito? E aí seria realmente um dos compromissos da federativa, mas que infelizmente não acontece mais em Manaus. Mas qual era o propósito? Era realmente convidar os dirigentes da casa para junto formarem grupos, verificarem, falarem das dificuldades das casas, trabalhadores da área da mediúnica, da área da evangelização, é formarem realmente uma troca e não trabalhar isolado, entende? Olha, vamos fazer aqui um curso de mediunidade que o povo da sociedade espírita pudesse participar, né? Então, esse é o propósito, esse seria o movimento da federação, né? Das federativas, é essa união dos centros espíritas locais. Isso a gente não está conseguindo. Então, a gente está trabalhando muito assim, isolado. Hoje, nós temos um grande recurso, que é as lives. Foi algo assim que acabou... Quem tem interesse de estudar, pode buscar. Mas a ideia não é só conhecimento, a ideia também é de interação, de troca de experiência. E isso realmente deve... Ele diz aqui, ó, correspondendo-se entre si. Então, na época, o que se fazia? Se mandava o quê? As cartas, né? Hoje a gente tem uma liberdade e a gente tem espaço para isso realmente, de podermos nos unirmos para trocarmos experiência. Todos os centros. Fazermos encontros realmente que pudesse existir essa... Eu me recordo que eu fui ao interior dar um curso de mediunidade, interior aqui do Amazonas, e eles pediram para a gente dar um curso pequeno, né, sobre o livro dos médiuns, sobre mediunidade. Eles estavam tendo muitas dúvidas em torno da mediunidade. E quando eu fui conhecer o grupo mediúnico, tinha um rapaz, ele tinha problemas psiquiátricos e ainda dava convulsão, tomava anticonvulsivos, conversei com ele, vi a dificuldade psiquiátrica dele, e médio, talvez nem seja médio, e entra naquele pseudo-transe. E eu digo, como pode permitir um rapaz nessa condição de participar de reunião mediúnica? Basta a gente conversar um pouco para ver que ele não está bem. Ele precisa de tratamento. Então, a gente percebe a carência realmente de estudo, de seriedade. Então, não é só abrir um grupo mediúnico. Eu tenho que ter estudo para eu poder fazer esse movimento. E faz mal, prejudica. O exercício da faculdade mediúnica, sem um preparo, sem uma informação, o Kardec diz... É colocar uma pessoa leiga dentro de um laboratório com aquele monte de produto químico. Vai explodir? Vai. Isso é mediunidade sem estudo. Então ele diz, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando, trocando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita. Era esse o propósito do professor. Então, não é os centros trabalharem isolado, cada um no seu mundinho fazendo seu trabalho, mas que haja essa interação. Não é verdade? Que haja essa interação. Que um dia congregará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento. Qual é? O da fraternidade. Sancionado pela caridade cristã. Acabar com essa coisa de concorrência, né? O centro espírita com mais pessoa, com menos pessoa. Não dá, gente, isso. Somos todos trabalhadores pela mesma causa, né? Não há e não deve existir concorrência, né? Isso é muito doloroso. Vamos parar então aí no 334, foi bom?
Foi.
Bastante informação?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário,
É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Porque não é a casa que nos reúne, é o propósito que nos reúne. Então, eu entender a propósito dessa doutrina, que é realmente nos moralizar, daí a parte moral, e eu aplicar na minha vida, né? Na vida alheia, não. A gente identifica seres moralizados, a gente identifica seres que colocam realmente Jesus, que é a parte moral, né? Então, sabe acolher, sabe receber e trata a todos como irmãos. O Espiritismo, ele tem um único propósito, nos transformarmos em pessoas melhores. E a única forma de eu me transformar num ser humano melhor é me moralizando. Então, nós temos que estar muito atentos em nossos corações, porque são essas coisas medíocres que vai fazendo com que a gente vá se separando, se distanciando. E é coisas medíocres, porque toda vez que eu me arvoro, estudamos isso a semana passada no Livro dos Médiuns, toda vez que eu me avoro a fazer um estudo espírita e que esse estudo está realmente mexendo com a minha alma, você vai receber uma investida enorme para você não continuar. Isso aí é de praxe. Então, se o grupo se dissolveu, se acabou, é porque esse grupo não estava realmente voltado para a parte moral da doutrina. Não estava. E esse movimento de se amar é cuidar um do outro, respeitar um ao outro. E nesse movimento, qualquer coisa que venha surgir, até mesmo uma fofoca, se você ama o outro, você diz, não, fulano não faria isso.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.